Mozarildo Cavalcante cobra aprovação da emenda 29 pela Câmara dos Deputados e discorda da volta da CPMF.
Oposição deve apoiar governo caso o país recorra à OMC contra barreiras a produtos brasileiros. Garante Álvaro Dias.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O ministro da Saúde cobrou do Congresso Nacional uma fonte permanente de recursos para bancar o setor, que no orçamento deste ano tem à disposição 74 bilhões de reais para investimentos e gastos.
Já o senador Mozarildo Cavalcante descarta a recriação da CPMF e afirma que o setor não carece de recursos. Para ele, a falta de dinheiro poderia ser resolvida se a Câmara dos Deputados aprovasse logo a regulamentação da Emenda 29. As informações são da repórter Érica Christian.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou que o Senado já aprovou a regulamentação da Emenda 29. Segundo o projeto, ficam definidos os percentuais que a União, estados e municípios devem investir em saúde. Além disso, a Emenda 29 estabelece como o dinheiro deve ser aplicado para impedir que prefeitos e governadores usem os recursos da saúde para pagar o salário de funcionários. Apesar de ser favorável ao aumento de recursos para a saúde, Mozarildo Cavalcante descartou a aprovação de um novo imposto nos moldes da CPMF, extinta em 2007 por decisão do próprio Senado. O senador, que é médico, desafiou o ministro a acabar com os casos de corrupção dentro da saúde.
Eu não concordo em botar mais dinheiro num lugar onde há má gestão, onde há corrupção, então não tem por que se pensar, não se corrige isso botando mais dinheiro. Mais dinheiro vai significar mais facilidade de corrupção. O que a saúde precisa não é de mais dinheiro, é de definição da regulamentação da Emenda 29 para definir claramente a obrigação de cada esfera do governo, federal, estadual e municipal, tem que ser reservado para a saúde, sobretudo a fiscalização rigorosa sobre a aplicação do dinheiro na saúde.
Uma proposta em análise no Senado pode reduzir as perdas financeiras dos municípios nos repasses de recursos federais.
Dados do censo de 2010 mostram que a população de 176 municípios caiu nos últimos anos. E por causa disso, essas cidades vão receber menos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. É que o valor é calculado com base no número de habitantes. Confira na reportagem de Paula Groba.
Os estados cujos municípios perderão recursos são Bahia, com 41 municípios, São Paulo, com 26 e Rio Grande do Sul, com 13. Para tentar amenizar esse impacto nas contas municipais, o senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, apresentou uma proposta que dilui a perda dos recursos em 8 anos. Segundo ele, essa seria uma forma de o município parcelar a perda financeira para se adequar aos poucos à nova realidade econômica.
Na realidade, é uma readequação. O município não pode sofrer um corte brusco devido à constatação de que o seu coeficiente habitacional caiu nos últimos anos. Porque ele tem investimentos previstos, tem orçamentos previstos, que não podem sofrer uma paralisação em função destas questões levantadas pelo IBGE. Quer dizer, o município não pode ser punido por problemas de imigração, por exemplo. O que se propõe é que, em casos de cortes, em casos de perdas do Fundo de Participação, esse corte não seja efetuado de forma brusca, e sim adequada à realidade orçamentária e financeira do município.
De acordo com o projeto, será aplicado um redutor progressivo sobre a dívida nos casos em que houver diminuição dos repasses ao fundo. O redutor seria aplicado de 2011 a 2019, variando de 10% a 90%. Dessa forma, somente em 2020, os municípios começam efetivamente a receber a verba reduzida causada pela diminuição populacional.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do orçamento impositivo, que vai obrigar o Poder Executivo a seguir à risca a proposta orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional.
Para Flecha Ribeiro, o orçamento impositivo retira da equipe econômica do governo a decisão sobre quais projetos ou programas devem ser contemplados com dinheiro do orçamento, além de acabar com as dificuldades que muitas prefeituras têm para receber repasses federais.
A peça orçamentária acaba não tendo eficácia, não cumpre aquilo que o legislativo definiu como aplicação. Há o remanejamento permitido, mas não há liberação. Então leva estados e municípios a ficarem à mercê da vontade política do governante de plantão de liberar ou não os recursos dos convênios, das emendas. Isso cria uma relação entre os poderes que dificulta o desenvolvimento das ações para beneficiar a população.
Dentro de 90 dias, deve ser colocada em funcionamento a primeira turbina da hidrelétrica de Estreito.
A obra é um dos projetos da área de energia elétrica que estão sendo implantados no Maranhão. E segundo o senador Remy Ribeiro, do PMDB, os empreendimentos do setor são fundamentais para o Estado, que vem registrando índices elevados de desenvolvimento.
Ele informou que o ministro Edson Lobão já está tomando providências para melhorar a distribuição de energia, que é um problema ainda a ser resolvido no Maranhão.
Mais uma vez, a gente aproveita para dizer que o estado do Maranhão é um estado de grandes oportunidades, será brevemente nessa década, vai mudar completamente a feição do estado com as coisas que estão acontecendo lá. Está a hora de se chegar pelas oportunidades dos empregos que surgem naquela região.
Remy Ribeiro ocupa a vaga de senador desde que o senador Edson Lobão se licenciou para ser ministro de Minas e Energia.
Edson Lobão foi reeleito em outubro de 2010 e, por isso, toma posse no novo mandato do dia 1º de fevereiro. Logo depois, deve se licenciar novamente e em seu lugar ficará o primeiro suplente, Edson Lobão Filho.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta semana que deve visitar o Brasil no próximo mês de março.
O senador Eduardo Suplicy vê como positiva a vinda de Obama logo no início do governo Dilma Rousseff. A reportagem é de Adriano Faria.
A viagem, agendada para março, inclui outro país sul-americano, Chile, e El Salvador, na América Central. Brasil e Estados Unidos tiveram recentemente posições divergentes em questões como o programa nuclear do Irã e a deposição do presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Nada, na opinião de Suplicy, que abale a relação entre os dois países.
Não creio que haja qualquer divergência de maior natureza. Será muito importante que o presidente Barack Obama possa dialogar olho no olho com a presidenta Dilma Rousseff e, inclusive, também certamente terá uma acolhida muito positiva no Congresso Nacional.
Logo depois do anúncio da visita de Barack Obama, o governo americano informou que ele deve discutir com a presidente Dilma Rousseff os seguintes temas: energia limpa, crescimento da economia global e a reconstrução do Haiti, país que tem uma força de paz da ONU liderada pelo Brasil.
E a decisão do governo brasileiro de enfrentar na Organização Mundial do Comércio os Estados Unidos e a União Europeia por causa de barreiras impostas ao etanol e às carnes exportadas pelo Brasil terá todo o apoio da oposição no Senado.
A garantia foi dada pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, para quem é preciso estabelecer normas para tornar as disputas comerciais menos desiguais. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Há algum tempo, autoridades e empresários brasileiros vêm apelando ao governo americano para que livre o etanol de tarifas e sobretaxas, mas por medo de desagradar os produtores de álcool à base de milho, a decisão vem sendo adiada. No mês passado, a possibilidade de um acordo ficou ainda mais remota por conta de uma decisão do Senado daquele país que estabeleceu uma alíquota de 54 centavos de dólar até 2011 por galão de etanol importado. Já as importações de carne vêm sendo prejudicadas por conta de normas europeias, como a que exige a rastreabilidade do produto vendido pelos produtores brasileiros. Para o senador Álvaro Dias, é preciso dar um basta à situação. Segundo ele, qualquer que seja a alternativa adotada pelo Brasil para enfrentar questões relativas aos interesses econômicos brasileiros, terá todo o apoio da oposição no Congresso.
Eu acho que merece o apoio, uma vez que o Brasil tem sofrido consequências danosas, né, em função da prevalência do interesse dos países do primeiro mundo, que agem com muito egoísmo, né, e não reconhecem que os países emergentes constituem um mercado fantástico do qual não podem abrir mão. E é preciso realmente estabelecer uma nova relação entre países de primeiro mundo e países emergentes, estabelecer normas que permitam uma competição mais igual, né? A competição é desigual, os produtores brasileiros perdem muito nessa competição e entram em desvantagem. Então, tem que haver uma reação realmente e, nesse ponto, o governo brasileiro terá sempre o apoio da oposição.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.